sejam muito bem-vindos ao episódio número 119 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 23 de abril. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Bom, a semana foi marcada pela estreia dos brasileiros na fase de grupo da Libertadores e da Sul-Americana. Nessa quinta, o Fluminense encarou de frente o poderoso River Plate e conseguiu empate no Maracanã, que foi muito comemorado. Destaque para Casares, isso mesmo, que veio do Corinthians. E por falar nisso, o Corinthians, pela Sul-Americana, empatou com o River Plate. Só que o fraquíssimo River Plate do Paraguai, que é lanterna do campeonato paraguaio. E esses serão os temas do nosso primeiro bloco de hoje. Bom, os poderosos Palmeiras, Flamengo e Galo e o emergente, vamos dizer assim, São Paulo, serão os temas do segundo bloco. Se no caso do São Paulo a torcida aprova cada vez mais Hernan Crespo, no caso do Galo, ela perde a paciência com o Cuca. E o Ceni não tem sossego no Flamengo, mesmo vencendo fora de casa um time argentino, líder do argentino, como o Vélez. Já o Palmeiras e Abel tomou um susto, mas venceu fora de casa também. A gente vai fazer um balanço das estreias desses quatro times no segundo bloco. E no terceiro bloco o assunto vai ser o Santos e o Inter, os dois brasileiros que começaram mal e com derrota na Libertadores. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ô Juca, você vem dizendo que o negócio do Corinthians esse ano é sobreviver. Pagar a conta, fazer um brasileiro que não corra risco, e tal. Mas o Guarani do Paraguai é o último colocado do Campeonato Paraguaio. Um time horroroso. Tinha uns jogadores lá, o capitão, não parecia nem jogador de futebol, do aspecto físico. O time muito fraco. E o Corinthians empatou em 0-0. Tudo bem que a meta esse ano é não cair, a meta é acertar as contas, mas vai ser possível levar, conseguir esse objetivo, que é um objetivo nanico, com esse time horroroso do Corinthians?
Bom dia, âncora. Boa tarde, boa noite a todos. Olha, que tristeza ter que tocar nesse assunto. Mas,
pô, você está falando do Messi agora mesmo, Ju?
É um contraste muito grande.
É louvável, pelo menos, a coerência da dupla de pauteiros do Posse de Bola, porque eu sempre ouvi, quando fazíamos o Linha de Passe, de vocês dois, que o que mais chama atenção do torcedor, do telespectador, do internauta, do ouvinte, do leitor, é a crise. Então, precisamos abrir o programa falando do Corinthians, em vez de falar das coisas boas que houve, né, dos times brasileiros na Libertadores. Três times que estrearam fora de casa com vitória.
Foi o último que jogou, né, Tirone? Foi o jogo mais recente. Não é nem o jogo mais recente.
Ordem cronológica.
Ordem cronológica.
Tá certo. Mas veja que a situação é tão grave, âncora, que você chamou o River Plate de Guarani. Guarani do Paraguai não foi o Guarani.
Ah, eu falei pro Guarani, é?
É, dessa vez não foi o Guarani, não. Foi o River Plate. O terceiro River Plate, né? Porque o segundo é o do Uruguai.
Uruguai,
né?
Exatamente.
Bom, você tem toda a razão. Aliás, houve alguém durante a transmissão que disse que o time da firma dele estaria ganhando de 2-0 do River Plate. E é verdade, porque não apenas o capitão parecia um jogador de casados e solteiros, ele do time dos casados, evidentemente, louco para o jogo acabar, para tomar cerveja.
Como, falei que sou eu.
Né?
Falei como, que sou eu.
Como o que se viu do time do Corinthians é alguma coisa tão deprimente que só é mais deprimente você ouvir depois o Mancini dizendo que reconhece que houve problemas no último terço.
Sério?
Último terço não, não haverá terços da torcida no Corinthians. Rezar para não cair.
O Antero mandou essa ontem no Sport Center.
Ah, só podia. Veja bem, né? longe de mim querer plagiar a capacidade do Antero em fazer trocadilhos, mas isso é muito óbvio, né? Por isso que eu fiz. Mas você sabe que eu fico pensando, eu quero ser, não é para ser coerente, mas eu quero, infelizmente, permanecer na minha toada, ser repetitivo, aquilo que você disse que eu disse é aquilo mesmo, esse é o ano do Corinthians, mas eu fico me perguntando o seguinte, com esse time, com esses medalhões, vai ser isso o tempo todo. A possibilidade que o torcedor do Corinthians tem de ter um mínimo de vínculo, de ligação e de eventuais alegrias com o seu time nesse ano era ver uma molecada em campo. E uma molecada que qualquer treinador com mínimo de competência seria capaz de organizar e de pelo menos ver, deixar o coração em campo. Com esses medalhões, isso não vai acontecer. A mediocridade do Mancini, diante da mediocridade do time, vai dar resultado medíocre, ou abaixo do medíocre, como foi ontem. Medíocre aí, entendido como médio. Então, eu vejo que a única alternativa que o Corinthians tem, mesmo que seja para perder jogos e tudo, é você botar essa molecada para ralar. Porque você não vai fazer o Fagner jogar como o Mancini quer, o Gil, o Luan é brincadeira. O Mancini conseguiu elogiar o Luan, porque teve um repórter que levantou a bola. Não sei se está no esforço de tentar vender o Luan para alguém, para um chinês, dizer que o Luan foi muito participativo. O Luan não dá um passe correto. Todos os passes que o Luan dá são para dividir. E houve um momento que o Léo, imagine você, o Léo Natel foi à linha de fundo, deu uma bola para trás para o Luan fazer o gol, e ele, ao tentar chutar de esquerda, mandou quase na bandeira de escanteio, e fraco. Não é aquela coisa que o cara vem, bate, dá uma pancada na bola e perde a direção, não. É um negócio horroroso. E o Mancini insiste, está na cara que insiste, porque o Corinthians quer vender, quer botar na vitrine, quer ver se ele faz um jogo bom e um chinês olha e fala, vamos levar esse rapaz, foi o melhor jogador da América em 2017, vamos levar para o Campeonato da China. Então, eu não vejo perspectiva, mas além de não ver perspectiva, eu vejo que o Corinthians não está tendo coragem de fazer o mínimo que ele pode fazer, que é botar a molecada. E aí, para azar do Mancini, ele bota dois jogadores aos 43 do segundo tempo, como se fosse possível que eles fizessem alguma coisa, e quase que eles fazem. O Vitinho pega um chutaço e o goleiro do River Plate, genérico, faz a grande defesa do jogo. Agora, lembre-se, o Corinthians tomou uma bola no travessão. O Corinthians quase perdeu o jogo para o River Plate do Paraguai. E o Corinthians vai fazer um jogo contra um time peruano, que, se eu não me engano, chama Ayucano, a 3.200 metros. O time que tomou de 5 do Peñarol ontem. Isso. Do Peñarol, que também não é o Peñarol, né? O velho Peñarol.
É, e só Peñarol classifica também. Um, né? E
só classifica, só um. Classifica um. Só. Então, o Peñarol já fez um bom saldo de gols, né? Que é o que serve esse Ayucano. Então, realmente é deprimente a perspectiva do Corinthians. Agora, lembremos, é um time de medalhões caros. O time do Corinthians é um time caro. É um time de empresários, é um time caro. E do qual não é possível tirar nada além do que está mostrando o time ser capaz de fazer. Eu repito e encerro. No Atlético Goianiense, sem medalhões, você via alguma coisa num time do Mancini. Neste Corinthians, nada. E ele, não, ao que tudo indica, não vai conseguir.
Ô Mauro, o Juca falou, pô, a gente tem que começar com coisas para cima e tal. E teve o Fluminense que encarou o River Plate verdadeiro, River Plate do Galhardo, River Plate super vencedor, super River Plate. É, dá para dizer que é uma boa notícia o que aconteceu, Juca, o empate no Maracanã? Ou, Mauro?
O empate é a atuação do Fluminense, né? A atuação foi muito boa dentro das circunstâncias, né? O Fluminense tem um problema que pode ser solução. O Fred fez o gol do empate, mas você ter o Fred no time e o Nenê significa dois jogadores que participam muito pouco do jogo quando o time não tem a bola. E ontem a bola foi do River Plate perto de 70% do tempo. Então é bem complicado, né? Você sobrecarrega muito outros jogadores. Mas, em compensação, o Fred teve dois arremates, um chute bloqueado e uma chance realmente para marcar. E ele aproveitou, né? Quer dizer, ele mostrando que, nesse cenário, quando a bola chega para ele, ok, ele pode ser decisivo. O problema é ter um atacante que tem que esperar a bola chegar o tempo todo, praticamente, né? Que dificilmente vai fazer com que... vai participar da construção das jogadas, né? E o Fred, hoje, a tendência cada vez mais ser isso. Então, ele é uma solução que às vezes vira um problema. O Nenê não é muito diferente disso. É criativo, é um jogador que tem talento, tem experiência, mas também não vai ter muita intensidade no jogo. Mas acho que o Fluminense conseguiu compensar isso muito bem, porque tomou um gol bobo muito cedo. Eu acho que, além da falha do goleiro Marcos Felipe, que o pênalti foi uma tolice total, né? O Borré cortava para a linha de fundo, a bola... se não saísse, ele ia ter que tentar cruzar. Era só cercar. E ele acabou chegando atrasado e fazendo um pênalti. E o Egídio também, né? Que a bola foi passada para o Borré nas costas do Egídio. Ele nem esticou a perna para tentar interceptar o passe. Ele ficou ali olhando. Se ele tenta, pelo menos, cortar a bola, se ele resvala na bola, ele desvia. E o colombiano não receberia o passe. Isso com 12 minutos, pô. Até acho que a atuação do Egídio não foi ruim, mas ali ele comprometeu bastante. E depois o Fluminense reagiu imediatamente, finalizou, o Armani fez uma defesa lá no canto, e o Fluminense foi bem. Foi bem, no segundo tempo com o Casares, mais ainda, porque teve campo, né? O Fluminense jogou... O time do Roger foi mais parecido com o Bahia do Roger do que o Grêmio do Roger, né? O time que jogou mais esperando. Mas contra o River tem que ser assim. Poucos times vão brigar pela posse de bola com o River, mesmo com as baixas que o time teve, né? Nas últimas temporadas, né? Especialmente Palácios, Nacho Fernandes, jogadores importantíssimos que não estão mais lá. Então, essa mudança com a entrada de outros jogadores, jogadores mais jovens, jogadores que o River vai tentando fazer crescer, claro que isso tem um preço. Mas, ainda assim, o time tem muita organização, o time que sabe o que fazer em campo, o time que faz questão de ter a bola a maior parte do tempo, na maioria dos seus jogos também. Eu acho que o Fluminense teve uma estratégia muito adequada, fez um bom jogo e acho até que merecia vencer. Eu acho que o Fluminense poderia ter vencido o jogo. Se a bola caiu no pé do Luca no segundo tempo, e outro passe do Casares cai nos pés de um jogador de um nível melhor, o Luca, que o Juca bem conhece, o Fluminense teria uma grande chance de vencer o jogo, porque o passe foi muito bom, mas é para dominar batendo, cara. Já chega batendo pro gol. Né? O Romário cansou de ensinar isso, não estou querendo que ele faça igual o Romário, com tamanha categoria, mas que tente, pelo menos. Não dá para tentar dominar e dar tempo do zagueiro chegar. Quando a bola vem, você vê que a zaga, a cobertura vem rasgando, cara, finaliza. E aí, ele quando tentou o domínio, houve ali uma disputa de bola, não houve pênalti, né? E acabou perdendo a chance. E era um chute dentro da área que, se bate de primeira, bate ainda sem marcação. Então, o Fluminense ainda criou chance, poderia ter vencido. Eu achei muito animadora a estreia do Fluminense, especialmente porque muito tempo fora da Libertadores, no Maracanã da Libertadores, mais tempo ainda, né? 2008, por conta das últimas participações ter sido em momentos que o estádio estava fechado, sendo violentado para construir esse negócio que fizeram no lugar do Maracanã. Então, o último jogo do Fluminense do Maracanã tinha sido em 2008, na final da Libertadores. No Maracanã, original, digamos assim, o mais próximo do original. Gostei muito, achei o Fluminense bem. E acho que essa questão do Fred e do Nenê é que é uma questão a ser bem administrada. Tê-los em campo, em momentos adequados. Será que o melhor em todos os jogos é começar com eles ou com um deles e ter o outro para entrar durante o jogo? É melhor ter o Fred sempre começando ou ter o Fred em alguns jogos vindo do banco para metade de um segundo tempo, né, com os jogadores mais descansados, você já entendendo bem, até do campo ali, um cara como o Nenê, como o Fred, vendo o jogo de fora, o cara já percebe, inclusive, olha, se eu entrar nesse jogo, onde que eu posso me criar? Você percebe as fragilidades do adversário, os jogadores, onde você pode jogar em cima, você está perto do técnico ali para trocar uma ideia, e aí entra e, de repente, faz uma diferença. Eu acho que em jogos fora, por exemplo, talvez o Fluminense precise ter uma outra formação. Tem mais jogadores agora, tem aí algumas opções a mais o Roger Machado, mas achei muito positiva a estreia do Fluminense, pela dificuldade do adversário, pela volta a Libertadores depois de um período longo e pela desconfiança que havia, né? E quando fez o gol o River Plate, tenho certeza, muita gente pensou, e agora o Fluminense vai tomar um sacode. Coisíssima nenhuma, não houve nada disso. Pelo contrário, achei o River, entendo essa transição que vive o River Plate, mas achei o River bem aquém das expectativas. Embora a ressalva sempre tenha que ser feita com relação a times argentinos, especialmente, ainda mais River e Boca. Eles não se preocupam com essa coisa de ser primeiro da chave, melhor campanha. Estou nem aí. É bom lembrar que na temporada passada, o River estava no grupo de São Paulo, LDU e o glorioso binacional das alturas. Isso. A LDU recebeu o time reserva do River Plate na primeira rodada, porque estava disputando com o Boca ali, rodada a rodada, o título argentino, que acabou perdendo. E o Galhardo levou um time reserva para Quito e deixou o time titular para jogar o Campeonato Argentino. E quem viu isso falou, pô, mas como assim? Vai jogar as Libertadores, primeira rodada, com um time reserva? Sim. Mas vai perder, perdeu. E se classificou do mesmo jeito. Depois venceu os jogos, tinha que vencer com o time inteiro e se classificou. E foi embora, avançou até cair para o Palmeiras já na semifinal. E em 2015, o River se classificou na Bacia das Almas dependendo de outros resultados. E foi campeão. E o Boca já viveu isso também. Né? Há dois ou três anos, o Palmeiras jogou contra o... Foi há dois anos, né? Ou três? Três, foi 2018. Contra o Júnior de Barranquilla, no Allianz Parque. E se o Palmeiras perdesse, o Júnior eliminaria o Boca.
Isso.
Aí o que aconteceu? O Palmeiras fez a sua parte, dignamente, derrotou a equipe colombiana. E quem cruzou o caminho do Palmeiras depois? O Boca. E quem se classificou? O Boca. E o Palmeiras foi eliminado. Ou seja, esse é um roteiro conhecido. Então não se iluda. Ah, o River não é a mesma coisa? Eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que é grande a possibilidade de se reorganizar cada vez mais, crescer e continuar sendo uma equipe muito competitiva no torneio. Mas ontem eu achei o River abaixo do que a gente espera, né? E o Fluminense muito bem, muito bem. Eu acho que o torcedor do Fluminense tem que ficar esperançoso em uma boa campanha. E empatou o outro jogo também, né? Júlio
Oliveira, todo mundo igual.
Então não tem esse risco de, primeira rodada, um time fez 3 pontos, o Fluminense fez uma, foi em casa, foi o River, foi em casa. Não, tá tudo igual, 0-0. 0-0. E o River Plate não deverá perder os dois jogos fora de casa. Será que vai perder os dois jogos fora de casa? Acho pouco provável. Então, o ponto que o Fluminense deixou de ganhar, os dois, é provável que os outros também não conquistem.
Bons pontos. E queria considerar com você, Arnaldo, alguns deles. Primeiro esse, o River, que você viu ontem, foi decepcionante, traiçoeiro, não vai ser nada disso. Me pareceu um pouco abaixo do que o normal. Com relação ao Fred, que o Mauro falou também, eu até acho que o Fred, enquanto ele teve gás, ele até tentou organizar, ajudar na marcação, daquele jeito do Fred, claro. E por último, o Cazares, que entrou no jogo e jogou pra caramba. O Cazares, que até outro dia era do Corinthians e foi dispensado. Diga lá.
Começando pelo Cazares, né? Foi curioso, né? Porque ele foi o nome do jogo, da reação do Fluminense. E depois o Corinthians jogou sem o Cazares contra o River Plate, e foi aquilo que o Juca descreveu. O Cazares, para mim, ele tem muita semelhança com o Cueva, né? São jogadores muito criativos, irregulares, com problemas extra-campo, problemas de peso, com não sei o quê. Mas eu fico me perguntando aqui, por que raios o futebol brasileiro não consegue produzir mais meias com essa característica? Porque ele é muito habilidoso, muito inteligente, e tem espaços e tem metidas de bola como os meias brasileiros faziam as antigas. Não tem, exceção do Everton Ribeiro, que, olha lá, é uma outra característica esse tipo de jogador, né? É curioso mesmo, porque ele, em 30 minutos, deu uma clareada no jogo, uma coisa assim impressionante. Mesmo que a camisa do Fluminense, aquela linda tricolor, tivesse ali aquele relevo na barriga, aquela coisa toda, que não faz com que ele também não suporte jogar 90 minutos, que talvez ele tenha faltado no próximo treino, e assim vai. Então, conviver com o Cazares é isso. E aí, passando para o Fred e para os outros medalhões do Fluminense, eu acho muito medalhão junto. E o Roger Machado, embora conheça muito bem Fred e Cazares, porque Fred e Cazares já jogaram juntos, cara. A dupla Fred e Cazares é mais viável do que a dupla Fred e Nenê, por diversas circunstâncias, pela característica dos dois e por terem jogado juntos bem há tempos atrás no Atlético. O Nenê tem uma outra característica de jogo, menos dinâmico, é um jogador que se cuida, tal, habilidoso, mas aí é que tá, é um jogador que não gosta do banco, Fred não gosta do banco, Ganso não estava nem no banco ontem, aí tem lá Hudson no banco, Wellington no banco, Manuel no banco, David Braz no banco, cara, é muito jogador, entre aspas, experiente para banco. Então, esse balanço do Fluminense, eu achei legal o jogo, achei legal a postura do Fluminense, mas eu acho que o trabalho está apenas começando e vai dar um trabalho do cacete para o Roger, para equalizar essas novas aquisições do Fluminense com o time que o Fluminense já tinha. Não acho simples não, cara. E é aquilo, o que já aconteceu uma vez com o Nenê, eu falei isso desde que juntaram Nenê e Fred no Fluminense. Teve aquela experiência Nenê e Luiz Fabiano no Vasco. É muito parecido, Nenê, Luiz Fabiano e Nenê e Fred. Mas muito, muito, muito. E o Milton Mendes, lembra dele? Putz, grila. Ele no Vasco, ele botava o Luiz Fabiano para jogar em casa e o Nenê para jogar fora. Isso durou... Às vezes o Luiz Fabiano nem viajava. Isso durou um pouquinho até as coisas meio azedarem. Talvez, como disse o Mauro, fosse o caso. O Fred joga todas no Maracanã, evidente, ou algum clássico. E o Nenê joga fora com os meninos, para o contra-ataque, para acionar os meninos no contra-ataque. Mas, meu, vai combinar com os russos. Isso não é simples, não, cara. O trabalho do Roger vai ser gigante dentro e fora de campo para administrar. Quanto ao River, Tironi, para encerrar, o River, assim, perdendo jogadores importantes, inclusive para mercado vizinho, como perdeu o Nacho Fernandes para o Atlético, fica difícil você, a cada ano, ter um time tão bom como você tinha. Quando o Galhardo começa a fazer a substituição, entraram uns lourinhos lá que, pelo amor de Deus, cara, os caras não jogaram, mas assim, o time, enquanto entrou o Casares e aumentou o nível do Fluminense, as substituições do River Plate pareciam substituições lá na final contra o Flamengo, quando entrou o Prato e companhia. Cara, podem ser daqui a pouco os jogadores, mas a bola não ficava no pé dos caras. E o River tem uma questão que já mostrou na Libertadores passada, em outras situações, uma soberba saudável, que é o seguinte: ele não se intimida ou não muda a forma de jogar contra qualquer adversário, em qualquer local, tendo ganhando, perdendo, empatando. O gol do Fluminense é um contra-ataque no Maracanã, com o River ganhando 3-2. Isso é impossível de você conceder ao adversário. O Fluminense só empatou porque o River estava inteiro no campo do Fluminense buscando o segundo gol.
Arnaldo. Arnaldo, você sabe, é bom você levantar esse ponto. Eu achei que era uma soberba, mas não uma soberba da superioridade. Uma soberba do salto alto. Uma soberba do conforto. Olha, o Fluminense não vai me incomodar. Tomaram um gol, e aí eu discordo de você. Eu acho que o River sentiu muito o gol que tomou. Ficou nervoso, ficou surpreso. Como é que esses caras fizeram gol na gente? E correram muito mais o risco de tomar a virada do que de ganhar o jogo.
Sim, sem dúvida. Até porque aí os mais experientes já estavam saindo do time, estavam entrando os moleques do River. E aí o jogo ficou sob controle do Fluminense, que poderia ter virado, até mereceu virar. Pelo que o Casares jogou. Eu acho que é mais ou menos, né, Juca, como o River se comportou, um River melhor, contra o Palmeiras, naquele célebre jogo em que o Palmeiras meteu 3. O River tomava... E assim, o River não mudava o jogo, o jeito de jogar de acordo... Meu, tô perdendo, vou ser eliminado. Não vou. Vou ficar aqui jogando desse jeito. Cara, e essa é uma característica de um time que tem o mesmo comando há muito tempo, mas que não é mais... até contratar alguns jogadores do nível que já foi, né? Então não é um time... O River era mais favorito a Libertadores, que perdeu do Flamengo, do que era na passada, quando perdeu para o Palmeiras. E agora é menos do que nas duas edições anteriores. É mais fraco, está evidente isso. O time é mais fraco, mesmo tendo um comando muito bom. Então eu acho que o resultado foi bom, poderia ter sido melhor, e acho que essa chave é muito complicada e indefinida, porque os outros dois times são times colombianos, e ali eles também, como disse o Mauro, não tem favoritismo, é meio um clássico local. Teve empate, eu acho essa chave duríssima, e o Fluminense agora sai de casa, tem que pelo menos empatar, né? Pelo menos trazer um ponto para não embaralhar as coisas.
Muito bem, eu vou encerrar mais rápido esse primeiro bloco, porque no segundo bloco tem muita coisa para falar. Vocês vão pensando aí no seguinte, primeira pergunta do segundo bloco vai ser o melhor e o pior brasileiro nessa primeira rodada de Libertadores e Sul-Americana, tá? Quer dizer, vamos separar a Sul-Americana, o melhor e o pior brasileiro...
Não.
É verdade. Chega, Juca.
O Corinthians é o Orconcur.
Isso.
Pior, Libertadores.
O melhor Libertadores. E o pior brasileiro na primeira rodada da Libertadores. A gente vai voltar em 30 segundos enquanto o Juca começa o seu périplo em busca de likes aqui pra gente. Voltamos então em 30 segundos.
Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 119 do podcast Posse de Bola. Então, vou fazer o seguinte. É seco, tá? Vou perguntar. Juca, tal, melhor e pior. Você fala o nome dos times. Ah, Mauro, melhor e pior. Você fala o nome e depois eu vou para as perguntas mesmo. Juca, melhor e pior brasileiro na estreia da Libertadores.
São Paulo foi o melhor e você vai ficar surpreso. O Atlético Mineiro foi o pior, embora não tenha sido o de pior resultado, mas foi quem jogou pior.
Boa. Mauro?
Flamengo foi o melhor, o Galo foi o pior.
Arnaldo?
São Paulo foi o melhor, Santos foi o pior.
Muito bem. Juca, Arnaldo, quer dizer, é o seguinte, a fase do São Paulo está meio animando a galera, tanto que você falou aí que São Paulo foi o melhor, o Juca também. Já tem gente comparando até esse elenco atual do São Paulo com os poderosos aí, Flamengo, Palmeiras e Galo.
Não, com calma. Por partes, com calma. Vamos lá. Acho que o São Paulo teve a melhor estreia, mesmo que o Flamengo tenha vencido um adversário mais poderoso, porque o São Paulo, em nenhum momento, em nenhum minuto do jogo, foi inferior ao adversário, correu algum risco. Foi uma estreia daquelas... com autoridade completa, fez um ótimo jogo, as alterações do Crespo para a partida deram total resultado, o Benítez jogou bem, o esquema com três zagueiros foi bem, o time sobrou, como há tempos não sobrava. Esse foi o quinto jogo consecutivo de vitória do São Paulo com o Crespo, desde que teve a parada lá por conta do Paulistão interrompido. E nesses cinco jogos, São Paulo agora vai jogar nesta sexta, neste domingo pelo Paulista, vai continuar a maratona e tudo mais. O São Paulo teve bons desempenhos e aproveitou bem esse período de parada para aprimorar. Acho que o técnico foi muito bem nesse período. Sobre a qualidade do elenco, eu já falava e às vezes era talvez mal compreendido. Eu já achava o elenco do São Paulo entre os melhores do Brasil, não no nível do Flamengo, que além de tudo tem um time incomparável, um time titular, por enquanto, mas do nível ou próximo ao do Palmeiras e próximo ao do Atlético. Entre os brasileiros que desafiam esse trio dos ricos, digamos assim, o São Paulo... disparado é o que tinha mais elenco, disparado. Então, o São Paulo terminar em quarto lugar, o brasileiro, era do tamanho do elenco do São Paulo, por exemplo. E agora, Tironi, aconteceu o seguinte, a comissão técnica do São Paulo é bem melhor que a comissão técnica anterior. Não tem comparação. Experiência, vivência, versatilidade, trato com elenco, não tem nem comparação Crespo com Diniz, não tem comparação. E... o São Paulo contratou 6 jogadores e perdeu 1. E os 6 jogadores que o São Paulo contratou, dos 6, já alguns mostraram que vieram para titulares. E assim, aí o nível do elenco do São Paulo melhorou. Talvez se você pegar todos, o Flamengo manteve o elenco. Teve uma outra alteração. O Palmeiras, uma contratação, está tentando outra, mas não trouxe ninguém. O Atlético trouxe o Hulk e o Nacho Fernandes, beleza. Só que o Atlético, ele, aí eu pego sempre o ponto que o Mauro coloca em relação ao Atlético, que é um time meio construído Frankenstein. O Sampaoli queria não sei quem, outro queria não sei quem, o Cuca chegou, o Cuca não gosta de trabalhar com muita gente, o São Paulo não. O São Paulo aconteceu o seguinte, o Crespo chegou e com ele 6 jogadores, certo? Avalizados por ele. Então, assim, o processo de fortalecimento do time do São Paulo é mais consistente e vai ser mais rápido que do Atlético, é óbvio. O técnico indicou a turma que está jogando agora, que está chegando, está entrando. Então, o São Paulo acho que fez as coisas no momento certo. A troca de técnico, momento certo. As contratações, momento certo. E aí ainda contou com essa sorte da paralisação do Paulista. E deu para treinar. Então, o São Paulo se aproximou, sim, dos bicho-papões do futebol brasileiro nesse início de trabalho. Agora, cara, é muito jogo, maratona absurda. E de todos esses que a gente falou, só um precisa do título estadual. O Atlético está se lixando, Palmeiras vai ser eliminado, está se lixando. Flamengo talvez ganhe a Taça Guanabara aí, mas dane-se. O São Paulo precisa ganhar o Paulistinha. E o São Paulo vai ter que fazer opções em algum momento, né? É, e aquela coisa que o Mauro falou que o River faz, que o River fez, e o Boca faz, e o Boca fez, que é, muitas vezes, abrir mão de um time principal num jogo de Libertadores para jogar uma competição local, o São Paulo provavelmente vai fazer, por incrível que pareça. Até porque tem um técnico argentino, certo? Isso faz a diferença. Então, eu acho que o São Paulo se aproximou, sim, no futebol praticado, na formação do elenco e, sobretudo, na troca da comissão técnica. O São Paulo, nessa temporada, é mais forte que a temporada anterior. Se vai ganhar ou não, são outros 500.
Agora, Juca, segunda-feira, quando a gente estava conversando aqui sobre a estreia na Libertadores e tal, eu falei, narrei aqui, citei os jogos e os adversários, e você falou, ó, não dá para saber o que vai acontecer, porque a surpresa na Libertadores sempre acontece. E a gente até falou do Laguaira, que ia encontrar o Galo, que ia enfrentar o Galo. O que te surpreendeu, no fim das contas? O futebol do Laguaira ou não o futebol do Galo, já que você falou que o Atlético foi o pior?
O que me surpreendeu, quer dizer, talvez não devesse me surpreender, eu devia ouvir mais o Mauro. Foram 60 cruzamentos do Atlético Mineiro na área do Laguaira. Aí, então, você fala, bom, empatou fora de casa, trouxe um ponto, o Santos perdeu em casa, como é que você diz que o Atlético foi pior que o Santos? O Santos não jogou nada, foi dominado por um adversário que jogou melhor do que ele, mas o Santos teve uma noite péssima. Mas o Santos não mostrou-se péssimo como ideia. O Atlético mostrou-se péssimo com o elenco que tem como ideia. Quer dizer, esse será o Atlético que nós vamos ver com todos os investimentos que fez? Bola na área, bola na área, bola na área, bola na área, até fazer um gol no Laguaira. Porque, veja, Tirone, eu concordo e acho que o Mauro vai dizer isso. Evidentemente, ganhar do Vélez, estando atrás 2 vezes e conseguindo virar, na Argentina, são 3 pontos mais valiosos do que os 3 pontos que o São Paulo trouxe de Lima contra o campeão peruano. Mas, como disse o Arnaldo, o São Paulo teve uma vitória categórica. O São Paulo fez um jogo que o torcedor pôde desfrutar desde o primeiro minuto até o último minuto. Ao passo que o Flamengo fez seu torcedor sofrer. Eu achei um belíssimo jogo. E eu não fico buscando pelo em ovo. Né? Aquilo que o Rogério disse sobre a lupa, está uma lupa exagerada. Está uma lupa exagerada. Quer dizer, você vai à Argentina, ganha de um time com as tradições do Vélez, na casa do Vélez, de virada, estando 2 vezes atrás. E o que mais se pergunta, o que mais se fala é do problema da bola alta na área do Flamengo? Não, peraí. É um exagero. Mas do Atlético, o que me apavora é pensar isso. Será que nós vamos ver de novo um time com essa característica do Cuca, de lateral na área, escanteio, bola cruzada. Bola no pé do lateral, bota na área. Deus me livre, guarde, foi irritante. Foi irritante, consagra zagueiro. Então, por isso, eu disse que, para mim, o Atlético foi o pior. Claro, teve um resultado melhor do que o Inter, muito melhor do que o Santos, que perdeu em casa. E você pode até considerar que o melhor resultado de todos os brasileiros, pela expectativa, acabou sendo o mesmo do Fluminense, embora em casa, mas contra o River Plate, contra o Papão. Né? Quem mais tem motivos para estar animado, esperançoso, talvez seja o torcedor tricolor.
É, pois é, eu tinha pensado nisso também, né? Porque a estreia do Fluminense foi muito boa, mas empate em casa, tal, esse exercício é bem legal. E por isso que eu queria saber do Mauro. Mauro, e eu tenho essa dúvida também sobre qual a melhor estreia, será que foi do Flamengo ou será que foi do São Paulo? É, colocando todos os ingredientes no pacote aí. E aí, Mauro, por que você acha que foi a do Flamengo a melhor?
Porque o Flamengo jogou com um adversário forte, o São Paulo jogou com um adversário fraco. O futebol peruano está quebrado, os times são ruins, ainda mais sem torcida. São Paulo tem um time melhor e venceu um adversário que é frágil. O Flamengo enfrentou um adversário que é um líder do campeonato argentino na sua chave. É um time melhor, foi mais desafiado. Obviamente vai passar mais perrengue contra um adversário bom do que contra um adversário fraco. E acho que depois do Flamengo, eu acho que o Fluminense foi o que me chamou a atenção. Pelo grau de dificuldade também do adversário que enfrentou por uma volta à Libertadores dessa maneira. Santos foi muito mal, já tinha ido muito mal no segundo tempo contra o São Lourenço, né? E novamente foi mal, mas o Atlético consegue ser pior que o Santos. E aí entra também essa questão. O Santos ainda enfrentou um adversário melhor do que o Atlético enfrentou. O Atlético enfrentou um time pequeno e o goleiro Everson teve que fazer defesas ainda para evitar um segundo gol, um negócio assustador. É, e um amontoado de bons jogadores. E uma coisa que me chama a atenção no Atlético, já me chama a atenção há um bom tempo isso é uma coisa tradicional do futebol brasileiro que não mudou ainda. Você tem, por exemplo, qual a qualificação? É uma pergunta, tá? Não estou afirmando nada. Qual a qualificação do Cuquinha para ficar à beira do campo? Ser irmão do Cuca? Não, sério, ele tem qualidade como treinador de futebol, auxiliar técnico, sei lá o quê, para ficar à beira do campo ou só porque ele é irmão do Cuca? É isso também é uma coisa que me chama a atenção. Tem um elenco milionário, eventualmente não pode contar com o treinador, porque ele foi expulso na final da Libertadores quando ainda trabalhava no Santos. E aí não vai o Cuquinha. O Cuquinha é a pessoa mais indicada ali para orientar os jogadores, ficar à beira do campo, passar as instruções, ou não. Não sei, não consigo entender. Acho que isso é uma coisa muito antiga, que já deveria estar mudando, sabe? Existem ótimos profissionais aí na base, times menores, se preparando para uma chance como essa e que não são incorporados por comissões técnicas muitas vezes, porque o cargo de auxiliar técnico no Brasil não é de alguém qualificado obrigatoriamente, é quase sempre de alguém de confiança. Então deveriam criar um outro cargo, auxiliar técnico, um cara qualificado, nunca vi na vida, foi apresentado hoje, mas o cara é bom pra caramba, vai trabalhar comigo, me ajudar a dar os treinamentos, definir estratégia, tudo, é o meu auxiliar. Né, vai trocar ideia num nível legal, vai me dar boas sugestões. De repente, até eu sendo um técnico mais antigo, né, trazer algumas coisas que eu não conheço e que a gente vai colocar em prática. Né? Pode ser dois auxiliares técnicos, três, não precisa nem ter um só. E esse cara aí que é auxiliar, que é o irmão, o melhor amigo, coisa parecida, você cria um outro cargo. Sabe?
Auxiliar moral, né?
Auxiliar moral, é um secretário-geral, sabe? Aquele cara parça. Que nos filmes americanos fica do lado do presidente lá? Né?
Isso.
Sabe? Sempre tem, né? Em série, em filme, sempre tem um cara que fica o tempo todo, um anjo da guarda, o presidente isso. Não faça isso, presidente, eu faria tal coisa. Você fica ali, olha, esse jogador meio preguiçoso, de repente o cara até meio malaco ali, conhece futebol, boleirão, sabe? Pode até ajudar, né? De alguma forma. Mas para essa função, eu acho que é necessário você ter realmente alguém com qualificação. Eu vejo o Cuquinha à beira do campo e digo, quem é o Cuquinha? O que ele fez no futebol? Eu sei lá, porque é irmão do Cuca. Ele pode até ter se preparado, treinado, mas eu tenho essa dúvida. Eu repito, não é uma afirmação, é uma pergunta. Porque, não consigo, como eu falei assim, Leomir com o Abel. Era o Tata com o Muricy. Repare, mas o Tata e o Muricy é uma dupla que não existe mais. É de um outro tempo.
Na seleção tem o filho do Tite.
Tem o filho do Tite, pô. O filho do Tite pode ser um ótimo rapaz, muito estudioso, pode ter licença, com todas as letras do alfabeto naquele negócio, naquele curso da CBF, licença A, B, C, não sei das quantas, pode ter tudo. Mas, cara, mas o cara é o filho do Tite. O Tite não podia ter um auxiliar, uma pessoa mais tarimbada, além do Kleber Xavier com seu tatiquês interminável. Outro dia eu vi uma entrevista dele numa rádio aqui, na Rádio Guaíba, o Rádio Grenal, uma das rádios do Rio Grande do Sul. E ele falando, o tatiquês, eu quase preciso de um glossário, né? Porque a cada cinco palavras, quatro são tatiquês. É bem chato ouvi-lo, sinceramente. Pode ser um cara gente boa, mas que é chato, é chato. Enfim. Agora, pelo amor de Deus, sabe? Aí você vê aqui, você vai vendo o jogo, caramba, olha só o Atlético, que bagunça. Quem tá à beira do campo é o Cuquinha. Um time milionário, gente. Sinceramente, olha, isso é uma coisa que merece uma discussão mais ampla dentro dos clubes. Agora, quando a culpa não é do Cuca nem do Cuquinha. O Atlético contratou. Ele chega com um kit, né? Ó, aqui estou eu e o Cuquinha. Beleza, o Atlético contratou. Quando eu não estiver, é o Cuquinha. Eu acho que o Atlético, como outros clubes, deveriam discutir mais isso. Olha, queremos... Agora você vê, lá em Porto Alegre, o Inter tenta fazer um trabalho totalmente diferente disso. Contratou o Miguel Ramírez, contratou o Gustavo Grossi, que é o cara que trabalhava da base ao profissional no River Plate, peneirando os jogadores para o River, em contato direto com o Galhardo. Esse cara ele saiu do River para trabalhar no Inter, para fazer um trabalho semelhante, que no médio e longo prazo pode render ótimos resultados, né, em termos de jogadores jovens que vão chegar no Internacional, ali podem ser desenvolvidos. Uma preocupação de entender a cultura do clube. O jogador chegar no clube, os argentinos fazem isso de uma maneira que a gente não faz no Brasil. Olha, você está no Internacional, né? Aqui a história é essa. Olha a sua responsabilidade vestir essa camisa no sub-13, que seja. E o garoto vai crescer ali dentro, entendendo onde ele está e qual o objetivo dele e a sua responsabilidade ao vestir aquela camisa. Aí o Ramírez monta o time, deu tudo errado, perdeu para o Always Red, também foi uma má atuação, né? 21 finalizações do time lá das alturas, que nem jogou num lugar tão alto assim, mas era alto, jogou em La Paz, não no estádio de El Alto, que é mais alto ainda, como o próprio nome diz. 52 dias do cargo tinha gente pedindo, esse cara não dá, deixava o Abel, quer dizer, também tem essa dificuldade. Mas ficar refém desse modelo antigo não me parece algo compatível com todo o investimento que o Atlético tem no seu time de futebol.
Perfeito. Agora, assim, na lista de vocês aí, não entrou o Palmeiras. E eu vou dizer, Arnaldo, que não entrou o Palmeiras porque eu mesmo não sei dizer se a estreia foi boa ou foi ruim. Porque parecia que ia ser muito boa. Aí teve aquela pane toda lá, empatou, quase perdeu, quase não ganhou, ganhou na última bola. Afinal, foi boa ou não foi?
Bom, o resultado foi ótimo. A estreia teve momentos bons, teve uma pane, e acho que ela foi, a partida completa foi muito reveladora do atual momento do Palmeiras, né? Então, assim, a primeira observação é a escalação nova, com três zagueiros, enfim, mais protegida e com meio de campo mais jovem, mas com mais vitalidade, com o Danilo, o Patrick de Paula e o Rafael Veiga. E acho que essa formação se comportou razoavelmente bem, abriu 2-0, até a expulsão do Alain Imperieur. Na verdade, é o seguinte, eu acho que essa formação ela fica melhor, eu gosto, é a que eu mais gosto, com três zagueiros, ela fica melhor e ela faz mais sentido quando os seus caras do lado são caras, os alas ou laterais que sejam, são caras, de fato, perigosos, caras que oferecem... Não era o caso dos alas do Palmeiras nessa primeira versão, porque o Vinha estava suspenso, Gabriel Menino não estava, poderia ser o Gabriel Menino e o Vinha, já seria já diferente, né? O Palmeiras pelos lados. Mas gostei do Palmeiras no centro, a dupla de ataque lá com o Rony e Luiz Adriano, gosto dessa formação, acho uma formação boa, Gustavo Gomes na sobra e tal. Aí o Palmeiras vinha... O Universitário é mais fraco do que o Sporting Cristal, que o São Paulo bateu. Não só porque foi o vice, mas bem mais fraco tecnicamente em termos de conjunto. Então o Palmeiras estava suave, ganhando com consistência. Aí teve lá... Todo mundo fala pane no futebol, né? Mas de fato foi pane. Expulsão do Alain, toma o primeiro gol. Na jogada seguinte, pênalti, toma o segundo gol. Meio que se perde... o Abel faz modificações para não perder o jogo e acaba ganhando na última bola, gol do menino Renan de cabeça, na última bola, literalmente, da partida. E acho que o Palmeiras teve expulsão de novo. O time é um time muito pilhado. E você vê, né? Felipe Melo nem jogou, não é? Antes, assim, a pilha do Palmeiras era sempre Felipe Melo. Às vezes o Felipe Melo não tá. A pilha tá vindo do banco. O Abel precisa entrar no prum. E que ele tem boas ideias? Tem. Que ele tem boas opções no elenco? Também tem. O cara precisa. De fato, o Palmeiras está jogando num nível de pilha, desde a questão do Mundial, acima da média, acima de qualquer justificativa. Então, Tirone, veio de viagem com 3 pontos preciosos. É uma chave também complicada, porque ter Defensa e Justiça, Independente Del Valle, que empataram, são 2 times perigosos. E o Palmeiras pegou o mais fraco e venceu fora de casa. Agora, o que eu acho que vai acontecer, falei para vocês aqui na semana passada, é que, por circunstâncias, o Palmeiras não vai se classificar para o Paulista, o que vai ser bom para o Palmeiras. O Palmeiras vai ter um tempo maior para se dedicar à fase final da classificação da Libertadores, que vai precisar dos resultados contra o Del Valle, contra o Defensa e Justiça, e vai ter tempo de se preparar, talvez com esse sistema, aprimorar para o Campeonato Brasileiro, para as coisas que vêm por aí. Para o Palmeiras, o Paulistinha não interessa. A chave...
Mas é uma vergonha, né, Arnaldo?
É vergonha, nós vamos falar.
É vergonha, né?
Nós vamos... Não, assim...
Nós conveniente, assim... mas é um isso. Papelão, porque se o Grêmio ficar fora da final do Gaúcho, o Flamengo quer ter volta redonda amanhã e tal, né? A gente vai falar, pô, peraí.
Sim. Vai. Não,
o, tanto Palmeiras que assim, o Palmeiras tem time para se classificar no Paulista e arrumar tempo para treinar botando um monte de reserva, porque é um elenco muito caro. Se não se classificar, vai ser um papelão. Vai ser um papelão.
Eu estou de acordo. Eu acho que desde que essa fórmula do Paulista foi criada, nós falamos assim, o grande que não for pro mata-mata é vexame. E já aconteceu uma vez o Corinthians, vexame. Conveniente vexame, mas é um vexame. E acho que a gente vai ter, no dia que o Palmeiras foi eliminado matematicamente, e talvez aconteça antes da última rodada, viu, Mauro? Antes da última rodada, o Palmeiras talvez seja eliminado 2 rodadas antes. Chega lá, é um vexame. E é consequência dessas férias escalonadas que foram concedidas ao Abel, comissão técnica e tudo mais, é consequência disso. Nós vamos bater, porque é um vexame, mas talvez para objetivos maiores, esse tempo, já que não teve, o Abel teve 3 semanas em Portugal, seja necessário o Palmeiras ajustar algumas coisas que não fez até agora.
Você acha, Juca, que se o Palmeiras não se classificar, e pode ser que não se classifique, tem algum tipo de abalo ali?
Ah, eu acho que é chato, né? É isso, é vexame, é vergonha, é obrigatório. É obrigatório. A gente não enaltece o elenco do Palmeiras exatamente pelas opções que o Palmeiras tem de montar 2 bons times, 2 times competitivos. O Palmeiras não pode, né, acontecer isso. Mas, ao mesmo tempo, por paradoxal que pareça, será um ganho para se organizar para as competições que, de fato, interessam. Mas é gozado, porque o Palmeiras fazia, em Lima, como São Paulo, um jogo absolutamente tranquilo, na mão. Ameaçava golear, até porque pegou um time inferior, né? Pegou o vice-campeão, não o campeão peruano. E depois foi aquele perereco que a gente viu. Foi justo o resultado. O Palmeiras mereceu ganhar, mas o Palmeiras pôde perder. E eu acho que o Palmeiras precisa logo detectar é por que acontecem esses apagões na vida do Palmeiras. Porque é um apagão, lembre-se, que envolveu até o Everton. O Everton quase tomou um terceiro gol, que seria bizarro.
Exatamente.
Bizarro. Uma bola que ele deixou que o cobrisse e tal. Ali, naqueles 5 minutos da expulsão do 2-1, do pênalti burro também, né? Pênalti tão burro ou mais do que o que fez o goleiro do Fluminense, foi o pênalti que o Danilo fez. Ele que vinha sendo o grande jogador em campo. Então, alguma coisa tem no Palmeiras que eu não sei detectar o que acontece, se essa pilha... O Arnaldo, se eu não estou enganado, o Felipe Melo ganhou um cartão amarelo no banco.
Ganhou.
Exatamente. Sim. Ganhou o cartão amarelo no banco.
Então é o Abel e o Felipe Melo.
Essa pilha que vem do banco não é apenas o Abel.
Não, não é.
Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Psicologicamente. No Palmeiras.
Arnaldo, Mauro, e qual é a pilha que vem da torcida, ou parte da torcida, com relação ao Rogério, hein? Ganhou do Vélez na Argentina, 3-2 de virada, e mesmo assim não serve pro Flamengo, é fraco, é time pequeno.
Tinha pilhas Duracell, deve ser Malacell, alguma coisa assim, são as malas pesadas, que não sabe fazer outra coisa, a não ser que era provar que tem razão, falar mimimi. É um grupo de malas da rede social, gente insuportável que tenta extravasar no futebol as suas neuras, as suas frustrações. Não significa não poder criticar o time, o técnico e tudo mais, mas é só olhar o copo meio vazio, né? E além da cegueira em termos de futebol, muitos não entendem rigorosamente nada do que estão falando, fazem comentários absolutamente esdrúxulos, ofensivos, agressivos, e cobram de quem não pensa como eles o mesmo pensamento, que são defensores do pensamento único, né? Acho que você tem que pensar igual a eles, né? Como se eles pensassem muito. Na minha opinião, pensam muito pouco, porque as críticas elas não dependem do que acontece em campo, né? O Flamengo teve virtudes e defeitos desse jogo, e uma coisa que é importante entender, é óbvio que o time tem problemas defensivos, tem que ser ajustados, isso tem que ser cobrado do Rogério Ceni, é culpa dele e dos jogadores os erros que acontecem, é culpa deles, todos eles, né? Agora, para jogar dessa maneira, você vai se expor, você vai ter que ajustar demais o time para não ficar tão exposto. Só que, no primeiro gol que o Flamengo sofreu, eram 5 jogadores defendendo contra 3 do Vélez. O time fica exposto, tem que ter um volante. Tinha 5 jogadores. O Gerson abandonou o jogador que ele estava marcando, que é o Hanson, que fez os 2 gols, né? O Gustavo Henrique decidiu dar uma deslizada no gramado quando era só cercar o atacante, né? Um erro primário de um jogador. Quem escala é o Rogério. Até você não quer o Gustavo Henrique. Quem que você escala, meu amigo? A pergunta que se faz. O Léo Pereira não serve. O Bruno Viana, bota o Bruno Viana, jogou mal contra o Vasco, contra a Portuguesa, a primeira bola que ele pegou, ele errou e ofereceu um ataque à Portuguesa. Coloca esse rapaz para jogar contra o Vélez, ele erra, como errou o Gustavo Henrique, já está queimado também. Então, houve um certo cuidado ali no lançamento desse jogador, que entrou durante o jogo no lugar do Gustavo, né? O problema é o Arão das Águas, os gols não foram em cima do Arão. E o segundo gol é um erro do Felipe Luiz, que demora a sair e dá condições para o Hanson cabecear, e um erro do Gustavo Henrique, que perde a bola para o Gianetti, aliás, muito bom zagueiro, hein? O 17, lado direito do Vélez, que jogou com 3 zagueiros, que tem 9 centímetros a menos de altura e ganhou na cabeça do Gustavo Henrique, que é um gigante. Então, o Gustavo Henrique errou dos 2 gols e o Felipe Luiz também falhou no segundo gol. E, claro, houve falha coletiva no primeiro, que 5-3, você não pode ter um jogador que finaliza sozinho na área. Aí você imagina o quê? Não, o time treina com o Ceni para deixar o jogador sozinho na área. O time treina com o Ceni para o Gustavo Henrique deslizar. Não é o Ceni que manda fazer, como se fosse o Diniz, como se fosse o Crespo, ou o Thiago Nunes, ou o Mancini. Não manda fazer isso, são falhas individuais. Mas que passam também por um sistema de jogo que precisa ser mais bem arrumado. Para jogar assim, o tal do perde e pressiona tem que funcionar. Perdeu a bola no campo de ataque, você tem que recuperar. Você não pode dar espaço. Mas mesmo dando espaço no lance do primeiro gol, né, houve superioridade numérica, como hoje se diz muito, né, do Flamengo contra os jogadores do Vélez, e ainda assim falhas individuais. E no segundo, 2 erros de 2 jogadores. Um que se distraiu, demorou a sair, que foi o Felipe Luiz, experiente, né, e o primeiro, o Gustavo Henrique, conseguiu perder uma bola pelo alto com um cara que é bem mais baixo do que ele, embora também tenha uma boa estatura, que ele é gigantesco. E aí, os 2 gols. Quantas chances criou o Vélez? 2. Quantas chances criou o Flamengo? 30, pelo menos. Poderia ter virado no primeiro tempo, quando o Everton Ribeiro perdeu o gol. Quando estava 0-0, teve uma bola do próprio Ribeiro para o Gabigol, que ele chegou um pouco atrasado. Se ele toca na bola, ele faz o gol. O Vitinho teve chance no final, o Pedro teve chance no final, o Gabigol teve chance no ótimo passo do Arrascaeta, parou no goleiro, no Royos. Ou seja, o Flamengo produziu, jogou bem, esteve 2 vezes atrás no placar, numa estreia de Libertadores, com essa pressão da Flamimimi, e virou 2 vezes o jogo. Se não está bom assim para uma estreia, então o que está bom? Aí passa pela arrogância do torcedor do Flamengo, não da torcida do torcedor, significa alguns torcedores, né? Que acreditam que esse time vai vencer todo mundo o tempo todo sem parar, né? O que não é verdade. Não existe esse time. Nem o Bayern de Munique é assim, né? Foi eliminado da Liga dos Campeões recentemente, é um timaço. Talvez o melhor do mundo. O Manchester City, que é outro que concorre ao melhor do mundo, foi eliminado agora da Copa da Inglaterra pelo Chelsea, né? Então, não existe esse time imbatível. Isso é uma ilusão, é até uma certa soberba, né, de quem acha que vai ser assim. Ao mesmo tempo, o mais incrível é que esses caras não estão conseguindo entender que essa equipe, mesmo com alguns problemas, com troca de técnico, é uma das melhores da história do clube, que tem proporcionado títulos ao Flamengo. O Flamengo é duas vezes seguidas campeão brasileiro, algo que na sua história só tinha conseguido uma vez na era Zico, em 82 e 83. Em 82 e 83 também tinha problemas. O time de 83, que foi que o Carlos Alberto, capitão do Tri, assumiu durante o campeonato e foi campeão, teve vários problemas durante a campanha. Só que naquele tempo, quando acabava o campeonato, mesmo com os problemas, você comemorava o título, depois você fazia até uma reflexão. Pô, esse cara não é bom, aquilo ali não funcionou, corremos o risco de estar o jogo. Hoje é só o copo meio vazio, né? Uma coisa assim impressionante. Eu acho que isso transcende o futebol. As pessoas estão com outros problemas e elas jogam tudo ali em cima do futebol. Isso não é uma defesa do Rogério Ceni, não é uma defesa do jogador, não é nada. É só constatar o que a gente está vendo. Eu achei a atuação do Flamengo muito boa. Poder de reação, o time do Vélez é bom. Tem um técnico europeu, entre aspas, um técnico que trabalhou, inclusive, nesse time aqui, na Premier League, Maurício Pellegrini, trabalhou na Europa, montou bem a equipe dele, inclusive, defensivamente. Acho que errou, porque abriu mão de um atacante perigoso, que é o Orellano, que entrou no final, para colocar mais um zagueiro, mas se protegeu bem, né? Conseguiu neutralizar ali várias jogadas de ataque do Flamengo. Ainda assim, o Flamengo criou 5, 6 chances de gol, algumas bem claras, e fez 3 gols, né? E venceu o jogo, virando 2 vezes o placar. Eu acho que ignorar isso é, de repente, colocar um patamar, um nível de cobrança. Contra o Vasco foi um horror, não foi? Contra o Vélez, não. Contra o Vélez, achei uma atuação muito boa e ganhar na Argentina, numa estreia de Libertadores, mesmo sem público, não é uma tarefa simples, de uma boa equipe, um bom adversário. E mais no grupo do Flamengo, eu falei no dia do sorteio, União La Calera, cuidado, tem empresário no meio lá, o cara que montou o Defesa e Justiça, é vice-campeão do Chile, ele põe jogadores lá, está lá El Mago Valdivia, inclusive, que foi no banco nesse jogo agora, quase ganhou da LDU, tomou o gol de empate num gol espírita ali, acidental, e a gente falou lá atrás, esse time pode tirar ponto, já tirou ponto da LDU, e pode tirar ponto do Flamengo, pode tirar ponto eventualmente aí do Vélez, e até entrar num bolo ali brigando por vaga, dependendo do que acontecer, no mínimo vai brigar pelo terceiro lugar. Então essa chave é uma chave bem complicada, né? Porque a LDU jogou fora. Quando jogar lá em Quito, evidentemente, é um time muito mais perigoso para qualquer adversário.
Perfeito. Essa camisa que o Mauro falou é a camisa do Southampton, que ele está usando hoje. Bom, fechamos o segundo bloco do episódio 119 do podcast Posse de Bola. A gente volta em 30 segundos para falar dos times que foram mal na estreia, mas muito mal, que perderam. O Juca falou que o Galo foi o pior, mas o Inter e o Santos perderam na estreia. Voltamos em 30 segundos.
Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de R$10 e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no UOL Ads, sua marca no UOL.
Estamos de volta para o bloco 119 do podcast Posse de Bola. Juca, o Santos perdeu em casa, né? Foi uma estreia muito ruim, né, do Ariel Holan, e que já tem outras coisas aí no caminho do Ariel Holan. Uma derrota num clássico por 4-0, né? No Campeonato Paulista tá mais ou menos. E essa derrota em casa, né? Pro time que não é o mais forte da chave, que é o Barcelona.
Pois é, ele não está dando a menor pelota para o Paulistinha, né? E agora, domingo, tem Corinthians e Santos. Santos e Corinthians. Vai ser uma coisa...
Ah, garoto!
Vai ser uma coisa dessas assim, realmente tristes de serem vistas. Agora, o Santos não jogou. Encontrou um time que lhe é superior, muito mais experiente. Há que se levar em conta que o Santos está com metade do time, uma garotada que está vivendo pela primeira vez um clima de Libertadores, ainda deu o azar de uma tempestade na Vila Belmiro. É claro que você poderá dizer, tempestade para os dois times. Mas para um time leve como o Santos, aquele gramado encharcado piorou a situação. Mas quero deixar registrado, antes de cair a tempestade, o Santos já estava inferiorizado, continuou inferiorizado durante a tempestade e seguiu abaixo depois que o campo retornou com melhores condições. Uma derrota indiscutível e sofismável. Acho que a situação do Inter é diferente, porque eu não consigo abdicar de olhar sempre para os 3.600 metros de La Paz. Verdade que o próprio Ramírez minimizou esse aspecto. E teve uma crise de sincericídio, que no Brasil nem sempre pega bem, né? Treinamos uma coisa e encontramos outra completamente diferente. Fomos surpreendidos. Um técnico dizer isso aqui no Brasil, eu aplaudo, mas eu não sei como é. Eu até sei, estou vendo como a torcida colorada está reagindo, que é o Abelão de volta. É sempre.
Pois é, Mauro, tem isso, né? A torcida, a gente tá falando, você está falando aí de parte da torcida do Flamengo, a Flamimimi, mas a Inter Mimimi já está caindo de pau no Miguel Ángel Ramírez.
Na imprensa gaúcha, em parte da imprensa gaúcha também. Eu acho que aí também o cara fala o que a Inter Mimimi, se é que existe, né? Quer ouvir. Isso gera engajamento. Eu vou falar o que esses caras querem, então eu vou ficar falando essa, mesmo que eu não acredite nisso. Eu acho que tem um pouco disso também. No caso do Flamengo, no caso do Inter, de qualquer outro clube grande, né? Que tenha muitos torcedores. É óbvio que foi mal o Inter, foi mal... O Miguel Ramírez não tem desculpa nisso aí, porque o Turco Assad era o técnico, ele saiu e voltou. Então, no momento que o Turco Assad voltou para essa equipe do Always Red, automaticamente ele tinha que ter revisitado os jogos do time na campanha do Campeonato Boliviano, na qual o técnico argentino lá esteve. E ele observou o que aconteceu com o técnico que ficou durante um pequeno período. Então, errou. Claro que errou. Peraí, quem é o técnico do time? Ah, é o fulano. Ah, agora saiu, voltou o antigo. Opa, peraí, como é que jogava com esse cara? Então, ele observou os jogos errados. Né? Foi, pelo menos, esse é o meu entendimento. Ele observou os jogos errados. Né? É mais ou menos o seguinte, alguém vai jogar contra o Palmeiras. Aí o técnico era o Luxemburgo. Aí, de repente, veio o Cebola. Aí o Abel Ferreira não aceitou e voltou o Luxemburgo. Você observa o jogo do Cebola ou o jogo do Luxemburgo? Você tem que observar o jogo do Luxemburgo. O Cebola já passou, já ficou, já não vai mais. É o Luxemburgo outra vez. E no caso específico, ele analisou os jogos do técnico errado. Né? E o time boliviano finalizou 21 vezes. Cara. O Lomba teve trabalho, foi um negócio esquisito. Né? Tem lá altitude, a gente compreende que isso coloca uma dificuldade. Acho até que ele não vai falar da altitude, porque ele se aproveitou da altitude quando comandava um time que jogava no alto. Então ele não vai falar isso, porque vai depor contra o trabalho dele. Então ele vai, não, altitude não, nada disso, não. Então, senão isso parecia contraditório. Porque lá atrás, certamente, ele não ficava falando, realmente, os times que vêm aqui se ferram porque nós usamos a altitude. Não, ele não vai falar isso. Né? Então ele minimiza. Prefere tomar porrada dizendo que, né, erramos, fizemos uma bobagem. Agora, é um trabalho de médio e longo prazo, gente. Evidentemente, terá acidentes de percurso. E vamos ser sinceros, o Internacional, dentro do seu planejamento, numa competição eliminatória como é a Libertadores, a partir da fase seguinte, depois da fase de grupos, é possível o Inter avançar, chegar à decisão. O Santos foi à final de forma surpreendente em 2020. Mas o Internacional, nesse momento, não me parece um clube que entre na Libertadores com ambição de título, e sim com a ambição de fazer o melhor possível e começar uma reestruturação de médio e longo prazo. Essa é a proposta, esse é o propósito. Agora, é muito difícil quando algumas pessoas não querem entender, acham que o time vai estar sempre na obrigação de brigar, brigar, brigar. Eu vejo dessa forma. Não acho que o Inter seja hoje um clube que... Ninguém vai falar isso. Mas o meu entendimento é que o Inter está ali para fazer o início de uma grande reestruturação. O Inter se estruturou, inclusive, com contratação de executivos para cargos estratégicos. Já citei aqui o Gustavo Grosso, contratou um técnico diferente. Aí os caras discutem lá no Sul. Não, mas essa proposta de jogo... Tem algumas pérolas, como, por exemplo, esse negócio desse jogo, esse jogo de posição, isso aí não tem prazo de validade. Esqueceram de avisar na Inglaterra, né? Porque o Guardiola vai ganhar o Campeonato Inglês de novo, tem uma decisão agora do fim de semana da Copa da Liga e está na semifinal da Liga dos Campeões, né? Quer dizer, como é que é isso? De onde sai uma pérola como essa? Então, assim, é muita má vontade também. Muita má vontade e muita condescendência com o técnico que saiu. Então, os amigos do técnico que saiu vão criticar o técnico que entrou, porque é uma forma indireta de você colocar nas alturas o técnico que saiu. Que saiu e que não ganhou o campeonato também. Num jogo de ligação direta, jogando bola na área. Não ganhou o campeonato, perdeu o campeonato. E perdeu por quê? Porque quando o Inter precisou, no seu modelo de jogo antigo, agora, do Campeonato Brasileiro, da reta final, da segunda metade, né, ganhar jogos, assumindo o comando do jogo, da partida, se complicou. Com o Sport e principalmente contra o Corinthians. Esse Corinthians que a gente já desceu além aqui, falou que foi uma porcaria ontem mais uma vez, um time que jogou uma partida horrorosa, né? O Inter não foi capaz de fazer um gol. Então, aquele modelo era bom? Se fosse melhor, se fosse tão bom assim, teria o Inter sido campeão brasileiro, não foi. Até em parte pela sua própria incompetência. Agora, se o cara não tem paciência para acompanhar essa reformulação, então o Inter estaria... Se for assim, o Inter está fadado a ficar sempre preso ao velho formato. Não é isso que a diretoria nova quer fazer, isso está muito claro.
É, pois é. O Arnaldo, voltando um pouquinho rapidamente ao Santos, para a gente fechar, perder em casa na primeira rodada para o time que não é o melhor da fase já encalacrou completamente a classificação. Já está bem difícil, vai ter que fazer alguma coisa improvável a partir daí.
Isso, vai ter que vencer, vai vencer na altitude, ou vencer o Barcelona em Guayaquil, ou vencer o Boca... não perdendo nos dois confrontos com o Boca. Quem perde a primeira partida, fase de grupos em casa, está enrascado até o final. Fosse fora a derrota, teria um outro peso. Agora, analisando, eu acho que tem muitas semelhanças no processo atual do treinador do Santos e do treinador do Inter. São treinadores, como disse o Mauro, em tese, revolucionários. A revolução do Inter é um pouco maior, porque vem da estrutura do futebol e tudo mais. A do Santos é o conceito do treinador, ao menos, que é muito diferente do Cuca, assim como o Ramires é muito diferente do Abel. E aí, tem jogadores símbolos das equipes que não é que não se encaixam, mas que estavam muito bem com os comandos anteriores, porque, de fato, o tipo de jogo era compatível com o melhor que eles têm. Então, no Inter, Edenilson e Patrick. Patrick, sobretudo. Patrick, essa revolução de futebol do Internacional, de posse, de jogo posicional, etc. tal, talvez o Patrick não caiba, porque a característica dele é uma característica de participar do jogo o tempo todo, em qualquer lugar do campo, é um peladeiro no bom sentido. Talvez, nesse processo, alguns jogadores símbolos sejam sacrificados. E aí, tem que ter a convicção da diretoria que isso pode acontecer. Hoje, o torcedor do Inter, entre o Patrick e o Ramires, eu quero o Patrick, cara. Certo? É normalmente assim. Eu quero o Edenilson. E o torcedor do Santos, que é o Marinho e o Soteldo. O Marinho e o Soteldo, também nesse tipo de jogo, é diferente. Não é bola do Marinho e Soteldo na ponta para o contra-ataque. É construção, é diferente. Eles não estão confortáveis também. Tá claro isso. É outro tipo de jogo. O melhor cara para esse tipo de jogo do Ariel Rolan seria o Pituca, não está mais no Santos. Toca, toca, espera, toca. Toca, vira, toca, toca. Não tá. Então, nesse processo todo, talvez jogadores-chave não se encaixem tão bem como encaixavam. E aí é uma questão, de fato, de convicção. Se a diretoria entender que vale a pena esse sacrifício, porque a palavra é reformulação. É diferente do que está acontecendo, por exemplo, no São Paulo com um técnico novo ou em outros clubes. Santos e Inter é reformulação completa, completa. E aí tem que ver se o técnico vai ser bancado ou não. E acho que vão ficar algumas circunstâncias. Eu acho que do Inter a pressão só não vai ser insuportável porque o rival caiu da fase da Libertadores. Senão estaria muito mais forte, viu, Tirone? Já perdeu o Grenal, bababá. A gente sabe como é que a banda toca. Perdeu o Grenal, perdeu a primeira partida na Libertadores. É que o Grêmio está na Sul-Americana, aliás, estreou assim, ó... E contratou o Thiago Nunes, que ainda não estreou, mas é uma outra conversa, é uma outra raia, vai disputar a Copa Sul-Americana.
Muito bem, senhores. Terminamos aqui, chegamos ao fim do episódio 119 do podcast Posse de Bola. Obrigado, Juca, Mauro e Arnaldo. Arnaldo, a gente volta quando, então?
Segunda-feira, meu caro, depois de Corinthians e Santos. Pré-super terça da Libertadores, agora tem jogo para Dedéu. Aliás, o Campeonato Paulista, no domingo à noite, vai acabar depois da meia-noite, certo? Tem jogos.
A gente vai ficar aqui direto. Aqui já.
A gente vai emendar na pauta do Posse de Bola e já fica aqui sem dormir para a próxima edição, número 120 do Posse de Bola na segunda-feira que vem.
E já é a fase final do Campeonato Carioca, é isso?
Não. O Taça Guanabara pode ser definida nesse final de semana.
Isso, Taça Guanabara, exatamente.
A gente nem fala, né? Porque também... Mas pode, vai ter.
Então é isso, senhores. Voltamos na segunda-feira. Valeu, abraço.
Até.
Até.
Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese. Uau!